Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 8.
Parte 2.
De hoje em diante de entrares nas igrejas, ouviste. Entre o teu Deus e o meu amor, veremos o que é mais forte.
Deus.
Guiomar. O fanatismo leva-te à loucura. Pensa bem no que estás dizendo. E tu pensaste no que disseste. Supões que baste a um homem abrir a boca para reduzir a alma mulher ao que ele queira. Enganas-te. Na me arredará do meu caminho.
Que despero.
Casar sim um homem e uma mulher assim. A porta é livre. Vai procurar outra mulher que te entenda. Quando pediste a minha mão, não te enganei. Cobri-me com todas as insígnias religiosas que tinha quando fui chamada à tua presença para lhe dar um. Não é cego, havias de as ter visto. Mas pensei que fosse uma criancice e que o meu amor te bastasse depois.
Ah, não basta.
Bem vejo. Estavam ambos lívidos, trêmulos, numa tremenda agitação de nervos. As suas palavras cruzavam-se rapidamente como tiros de guerra. O acróa Silveirinha. Mas se eras assim, por que consentiste em ser minha mulher? Oh, prescindo da tua misericórdia. Eu é que não prescindirei da minha ideia. Não mintas, casaste comigo porque me amavas.
Não.
Sim, agora que és minha mulher, para a vida e para a morte. E tens de ceder à minha vontade, porque a minha vontade é a mais forte ou a mais justa. Vai senti-la já. Escreve uma carta a Magdalena, proíbindo-lhe de publicar o teu nome na lista. Depois prepara as malas, que partiremos sábado para o Rio.
E que por que não hoje?
Porque não quero. Eu também não quero nem hoje, nem sábado. Nem tampouco escreverei a Magdalena. Teria graça que o senhor meu marido se avorasse em meu carrasco, logo nos primeiros tempos de casado. Mas quem fala aqui em carrasco? E preciso que isto acabe de uma vez. Se teu nome aparecer em público em homenagem a Silveirinha Quatrol, esse padre de que eu detesto, abandonar-te-ei ao teu destino e irei pensar só no meu.
Já és livre.
E ela fugiu para o quarto, batendo com a porta, cuja chave rangeu logo na fechadura. Zero médico sentiu uma vertigem, tatapou os olhos com dedos hirtos e gelados. Penetrara bem na alma da mulher. Aquela era uma invencível. Que fazer agora? Tirou a carta anônima do bolso, rasgou-a em pedacinhos com gesto de nojo. Era aquela, a calma que ele tinha procurado no casamento para a sua vida de estudo e de trabalho honesto. A essa ideia, o corpo amoleceu-se-lhe e ele deixou-se cair numa poltrona com os olhos rasos d'água. A figura febril e nervosa da mulher plantava-se-lhe no pensamento com uma espécie nova de dormir nublado de voluptuosidade. Por que não assegurara ele com as suas mãos fortes e corajosas? Por que não lhe fizera vergar a haste delicada do corpo e não avafara com a sua boca varonil irônica e provocadora? Culpava-se de mal atilado. Seria preciso aprender com os egoístas de que com uma mulher não se discute, ordenasse. A casa tinha caído em silêncio. Ainda vibrando de comoção, o médico levantou-se, telefonou para o sogro, chamando-o com urgência. A filha atenderia ao pai, já que se negava a atender ao maior quatroa Silveirinha Rido. Dentro de uma hora estará tudo acabado. Enquanto não chegava o sogro, chegaram clientes, a quem não atendeu, mandando-os despachar pela criada. Imaginava a mulher atirada na cama, abafando os soluços no travesseiro. Chegou a ir encostar-se à porta, mas voltou logo para a outra extremidade da sala, sacudindo os ombros com um movimento de impaciência. Foi uma hora abominável aquela, enevoada pelo fumo de cigarros consecutivos e que, mal acendidos, eram logo atirados fora. Por fim apareceu o sogro, o corretor Silveira, de riso nos lábios e flor na lapela, irradiando a feliz de uns 55 anos bem disfarçados. Que termo genro levou-o para um canto do sofá, o ibaixo, aflito, contou-lhe tudo o que se tinha passado, pedindo-lhe que aconselhasse a filha, que era amasse a razão, evitando um escândalo. Ele fora um dos primeiros a escarnecer daquela ideia da manifestação ao Pierre. Todo mundo sabia disso, em que papel ficaria agora com a comparticipação da sua própria mulher nessa festa. Que poderia fazer para arrancar daquela obsessão e atrair ao seu carinho e ao interesse do seu lar? Homem, essa questão de religião é delicada. Você precisa ter um atacto muito especial no combatê-la. Roma não se fez num dia. A Silveirinha 43. Mas eu nunca me opus a que minha mulher, fosse todos os domingos azar sua missa, nem a que passe todas as noites 20 minutos de joelhos, recomendando aos anjos a vigilância do seu sono. Pede-lhe unicamente que se não confessasse nunca. Repugna-me a Ed que minha mulher se ajoelhe aos pés de um homem, e lhe diga o que me não me diz nem a mim, nem ao senhor que é seu pai. Agora, porém, não se trata disso, mas de evitar que ela se dê ao desfrute presentear, sem pretexto nenhum, um padre, que é de mais a mais moço e bonito, e que por estas duas razões e de algum modo suspeito a certa classe de pessoas. Compreende? Perfeitamente? Mas isto é o diabo. Já a outra senhora, minha filha, me declarou ontem que se quer fazer freira.
Que?
Mas o senhor não consentigo. Como eu lhe dissesse isso mesmo, respondeu Número-me cinicamente que beirar pela sua maioridade. Foi para ela levar para o convento que me cansei a organizar-lhe uma fortuna. Veja você que ingratidão e que doce velhice vai ser a minha. Compete-lhe indagar a causa dessa resolução. Terá ela algum amor infeliz, algum desgosto que possamos remediar? Quem sabe? 44 a Silveirinha. Qual? Ela não ama ninguém. Tudo isso é o resultado dado de um trabalho oculto de mineiros de almas, trabalho executado na sombra, em voz baixa, dentro um mistério que o de um defende de maques e de lutas. Dentro de poucos anos, todo o Brasil será como um convento. Quando a gente dá pela coisa, ela está feita, e de tal modo que ninguém a abala. Nas mãos de um padre habilidoso. Como Pierre? A mulher mais frágil transforma-se numa fortaleza de pedra e de bronze. Não sei se poderei convencer a sua. Em todo caso, mande chamá-la. Transmitida a ordem para dentro, veio uma criada à sala de senhora não podia aparecer porque tinha saído. É impossível? Saiu? Sim, senhor. Quando? Mal entrou para o quarto, pediu-me a capa e o chapéu abalou. Os dois homens entreolharam-se com espanto. Não disse para onde ir.
Bem, or.
A criada desapareceu. E fantástico. Observou o corretor, resvando o olhar do genro para as paredes. A Silveirinha ao 45 agora. Agora é esperar? Olhe, naturalmente ela correu ao lá para casa desabafar com a irmã. Sempre foram amigas e confidentes. Desencontrámo-nos com certeza no caminho. Pergunte aí pelo aparelho se não estará lá. O doutor Jordão telefonou com pressa para a casa do sogro. Guiomar havia seguramente uns 3 dias que não aparecia ali. Estavam até com cuidado. Nesse caso, aconselhou ainda o Silveira, será prudente perguntar para a casa da condessa. Tampouco estava com a condessa, que por ter ela própria vindo falar ao aparelho, pôs-se a dizer coisas inúteis e a perguntar outras, na sua costumada curiosidade. O médico impacientou-se, desligou o telefone e atirou-se praguejando sobre o divã. Que inferno! Tenha ciência, homem. Tenha paciência e espere um pouco, que eu já lhe digo onde está sua mulher. E o Silveira ergueu-se e foi por sua vez ao telefone falar à dona Clara, às Guimarães, à Kossakoff, com quem trocou também 2 palavrinhas acerca do jogo da véspera.
Ah, madame,
a toda a gente, enfim, de quem se lembrou e de quem recebeu uma resposta negativa. Então não sei, confessou ele, sentando-se por sua vez e acendendo um charuto.